Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira com o gás todo para o segundo programa nosso do ano, Conexão Campo-Cidade, com o time completo na bancada e muitos assuntos interessantes para a gente debater. Com certeza, será um programa muito quente, de muita informação, então estejam conosco até o final, porque você vai curtir tudo que vai ser discutido aqui hoje. E hoje, 20 de janeiro, é um dia muito especial, porque é o dia do queijo, Dia Mundial do Queijo. E como eu sou de Minas Gerais, e Minas Gerais é a capital brasileira do queijo, fica aqui a nossa homenagem a todos os produtores de leite, produtores de queijo, que fazem esse alimento espetacular que ajuda na nossa qualidade da nossa alimentação e é um alimento extremamente importante para a economia brasileira. E também um dia muito importante globalmente, devido à posse do presidente Donald Trump, né? Que assume por 4 anos, não poderá mais ser reeleito, e com isso ele não vai se preocupar com reeleição, e sim com gestão. Então, nós, habitantes do planeta, torcemos para que ele seja lúcido, capaz de fazer um grande governo para a América do Norte, para os Estados Unidos. E como consequência, que o Brasil possa estreitar relações com os Estados Unidos, fortalecendo a parceria, até porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil. E aqui tem uma situação relativamente complexa, porque o nosso maior parceiro é a China e o segundo é os Estados Unidos, e eles competem pela liderança global. E também existem muitas diferenças entre esses dois países, e caberá ao nosso governo atual ter bastante habilidade para preservar os nossos interesses do país em relação a chineses e norte-americanos. Boa tarde a todos. Roberto, como é que você está vendo a chegada do Trump no poder?
Marcelo, boa tarde a todos, ao nosso pessoal aqui da bancada. Eu acho que você já falou tudo que tem que falar, Marcelo. O que importa para um país são os interesses do seu povo, da sua sociedade. Não pode haver uma preocupação de caráter ideológico ou de outra forma religiosa ou étnica. O que importa para nós mesmo é o interesse nacional que tem que ser preservado. E isso exige do governo, qualquer que seja ele, bem como da sociedade privada, do setor privado, um comportamento aberto, democrático, aberto, para trabalhar com todos aqueles que quiserem trabalhar com o Brasil. O interesse nacional supera qualquer outro tema de menor importância.
Tejon?
Eu estou com o Roberto, ele falou tudo também. É o que o Roberto disse. E vai lá, Super Trump, era uma banda, né, que não era exatamente Trump, mas vamos ver se melhora o raciocínio do nosso amigo lá.
O Tejon, dando um dado adicional antes da Letícia falar aqui, hoje saiu na mídia uma pesquisa feita pela PwC, que foi apresentada lá no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, ou Davos, né? Depende como se fala a pronúncia aqui do nome da cidade. Mas o ano passado, os CEOs, 38% dos CEOs estavam otimistas com a economia do mundo para 2024. Esse ano, a pesquisa deu 58% de otimismo com a economia. Inclusive, tem um outro dado que o FMI revisou as projeções de crescimento para a economia global desse ano, subindo de 3,2 para 3,3, né? Então, devemos ter aí um crescimento maior da economia global esse ano. Um pequeno reajuste, mas não deixa de ser um alento positivo para nós. Letícia.
Marcelo, eu acho que uma das características agora políticas ali do Trump, ele vai estar mais cercado por uma equipe ideologicamente alinhada com ele, né? A maioria republicana no Congresso, uma Suprema Corte também mais conservadora, mais leal. Então, dentro dessa gestão que você bem pontuou, é importante para o futuro americano, ele também deve ter maior apoio ali dentro, né? Ele está com tem algumas características. Já avisou algumas vezes sobre a parte da economia verde, que ele quer tirar o foco, né, disso. Então, podemos falar disso aqui num outro momento, já que a gente falou de COP na nossa reunião passada. Aumento das tarifas de importação, né, especialmente contra a China, e também políticas antimigratórias, além desse protecionismo comercial. Então, eu queria ouvir o Antônio aí, como que essas tarifas devem afetar o Brasil ou não, em que medida e quais são as oportunidades também que cria-se o Brasil como um grande exportador na área de agronegócio com essas medidas de protecionismo comercial do Trump.
O Antônio, antes de você falar, eu quero acrescentar só um ponto aqui que a Letícia falou, porque aí você já engata um comentário bem mais profundo. Eu estava olhando hoje pela manhã, os Estados Unidos 15,5% maior que o Brasil em extensão territorial. 54,4% maior que o Brasil em população. Agora, em PIB, ele 1.236% maior do que o Brasil. A renda per capita dos Estados Unidos no ano passado foi $87 mil, do Brasil, $10 mil. Aí eu vi hoje de manhã a abertura da reunião do Lula com os ministros. Se falou muito em política, em coisa, mas você não vê nessas reuniões discutir índices de rentabilidade, de renda per capita, o que fazer para melhorar a eficiência do governo, do país, etc., etc. Só se fala em assuntos políticos. Como é que nós vamos mudar essa nação? Como é que nós vamos ser um dia um país de primeiro mundo, Antônio?
Bom, muito boa tarde, Marcelo, Letícia, Tejon, Roberto. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Boa tarde a toda a nossa audiência. São dois pontos muito, muito relevantes e bastante profundos, né? Eu vou começar com o da Letícia, até porque o seu, Marcelo, ele dá para a gente discutir todo o debate aqui hoje só nisso, né? Uma lástima, $10 mil, o Brasil não tem foco em crescimento econômico, isso fica muito claro. A gente quer lá resolver os problemas do planeta e esquece do básico, que é fazer as pessoas viverem melhor, ter menos chagas na sua vida por falta de recursos. Mas, Letícia...
Antônio, então, antes de você entrar nesse assunto do Marcelo, eu queria comentar que era uma outra pergunta sobre economia aqui para você, que a gente estava com muita saudade de você aqui no nosso grupo, no nosso início de ano. Então, eu mando ela antes de você entrar no assunto Brasil.
Esse assunto, Letícia, é um assunto muito importante. O que acontece? O Trump, ele tem a característica dele, ele é um sujeito bastante enfático nas suas falas, na forma como ele se posiciona, enfim. Agora, essas questões das tarifas, ele é só a ponta do iceberg, ele é a parte barulhenta. Mas o mundo inteiro está preocupado com o que está acontecendo na China, inclusive o Brasil, tanto que passou a tributar os automóveis elétricos vindo da China. Por que está acontecendo na China? A China vive uma espiral deflacionária, ou seja, a inflação deles lá está em 0,1% no ano. Para estar nesse ponto, muitos produtos caíram de preço. Imagina uma pessoa que vende um produto a 10 e que num ano, passado um ano depois, está vendendo a, sei lá, 9 ou 9,50. É um impacto muito grande, tanto que os lucros industriais chineses estão bastante fracos. Só que como é que a China ela tenta reativar a economia dela? Ela não faz pelo lado da oferta e demanda como a gente faz no Ocidente. No Ocidente, a gente costuma estimular a oferta, mas estimula a demanda. Lá na China, tem até questões culturais que complicam esse negócio de estimular a demanda. E então eles estimulam muito a oferta. Só que quanto mais eles estimulam a oferta, mais eles produzem. E quanto mais eles produzem, mais eles alimentam a espiral deflacionária deles. E quanto mais barato ficam os produtos e maior é a quantidade de produtos, mais eles exportam. Então, o governo, quando se estimula a demanda, você está fazendo uma política anticíclica que fica dentro da sua economia. Quando você faz isso na oferta, você está levando o seu produto para o mundo inteiro. Então, os produtos chineses, eles estão trazendo muita preocupação para os Estados Unidos, mas também para a zona do euro, para os países emergentes, e todo mundo está dando resposta. É que o Trump dá essas respostas ao som de canhões, porque é da característica dele. Agora, todo mundo está muito preocupado com essa espiral deflacionária, a forma como o governo chinês tem reagido à crise e o impacto das medidas do governo chinês globalmente. Então, esse vai ser um debate, Letícia, que vai dominar muito ainda os próximos meses, e eu não tenho dúvida que é um assunto relevante. Cada um, lógico, tem um encaminhamento do jeito que acha mais correto, mas que é um assunto relevante que precisa ser discutido, sim. E, Marcelo, o Brasil ele não tem foco em crescimento econômico. A gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes. Eu lamento, porque por trás desses 10 mil dólares contra os 80 dos Estados Unidos, nós estamos falando de um posto de saúde mais precário, nós estamos falando de um acesso a tratamentos de saúde mais precários, ou seja, nós estamos falando de viver ou morrer, nós estamos falando de expectativa de vida, nós estamos falando de um sofrimento maior ou menor dos nossos ascendentes ou descendentes. Com 10 mil dólares por ano, de renda per capita, fica difícil a gente ter um sistema educacional que possa trazer o Brasil para esse mundo que está se descortinando agora, com novas tecnologias, com inteligência artificial e coisas do tipo. Com uma renda de 10 mil dólares, nós vamos ver milhões de brasileiros vivendo sob risco de segurança o tempo todo, né? Vivendo em áreas arriscadas, de toda a ordem. Com 10 mil dólares de renda per capita, nós vamos ter estradas que vão ser essa carnificina que nós temos aqui no Brasil. Então, o crescimento econômico, não tenho dúvida que deveria ser a preocupação número um no nosso país, mas não é. A gente está preocupado com inúmeras coisas que eu não quero discutir, que são mais importantes ou menos importantes. Agora, quando a gente lá no De Olho no Material Escolar, Letícia, quando vocês fizeram o estudo lá das coisas que mais se discute, era aquele mapa lá de palavras que mais aparecem, né? A gente não tem preocupação com crescimento econômico, a gente tem muitas coisas que são super relevantes. Agora, com aquilo que poderia nos tirar da pobreza e fazer a gente viver melhor, lamentavelmente não é uma discussão relevante no nosso país.
Ô Antônio, eu estive de férias nos Estados Unidos esse ano e eu vi lá uma faxineira trabalhando meio período, 4 horas, ela ganha 120 dólares. E se ela trabalhar o dia todo, às 8 horas, ela faz 240 dólares. Vezes 6, se não me engano, dá R$ 1.440 por dia. Sabe como é que ela vai trabalhar? Ela vai de Corolla novo. E ela mora numa casa de 3 suítes, com ar-condicionado, TV a cabo, televisão, geladeira, freezer... etc. E aqui, só que ela não tem vale transporte, ela não tem 13º, ela não tem férias proporcional, ela não tem fundo de garantia, não tem nada.
Ah, mas ela não está protegida pela nossa CLT, essa nossa maravilha, então, que nos deixa tão protegidos.
Então, aqui nós temos esse falso conceito. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou chamar de falso conceito de benefício social. Está errado. Benefício social, para mim, é renda no bolso do trabalhador. E aí ele compra o que ele entender que é melhor para a vida dele, né? Então, aqui, os nossos salários custam caríssimos para o empresário, por causa desse custo adicional que existe. E o trabalhador não tem renda. Uma faxineira aqui em Uberlândia hoje ganha R$ 180 por dia. Quer dizer, então ela ganha 8 vezes menos do que a faxineira dos Estados Unidos, né? Então é isso. Quer dizer,
é que lá nos Estados Unidos ela pode cobrar.
Nós não vamos mudar. Nós sempre seremos uma nação de terceiro mundo.
ela pode cobrar esse valor lá nos Estados Unidos porque as famílias que contratam ela podem pagar esse valor. E elas só podem pagar esse valor porque existe uma renda per capita mais alta. E renda per capita mais alta nada mais é do que o PIB dividido pela população. Quanto mais nosso PIB crescer, mais nós vamos ter benefícios. O Brasil, esse ano, deve ter crescido alguma coisa entre 13,5% e 13,7%. E que para os padrões brasileiros de crescimento é um belo crescimento. Mas para um país emergente que tem um PIB do tamanho do nosso, é um crescimento ridículo. Me perdoa, a gente já está crescendo 10% ao ano. E não
ridículo. Cresce. Nós ficamos, o FMI soltou hoje a classificação do Brasil em 2024, ficamos em décimo lugar, atrás da Itália, e a Itália é menor do que Goiás. Goiás é um estado extraordinário, não estou comparando, só estou dizendo em termos de tamanho. Né? Como que um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados fica atrás da economia de um país que tem menos de 300 mil quilômetros quadrados?
Então, assim, era essa...
esses números tinham que incomodar os nossos líderes, os nossos políticos. Eles tinham que estar lá na reunião ministerial discutindo, é isso. É não ficar naquele negócio já pensando na eleição 2026, os acordos políticos, ó, tal. O recado foi lá, ó, ministros do partido tal, do partido tal, vocês têm que trazer eles para a nossa aliança. Pô, isso não é reunião de gestão, gente.
Marcelo, dentro desse ponto aí que eu falei que eu queria trazer de economia, né, que a gente não trouxe na nossa encontro passado, é que o fechamento do ano passado de 2024 não trouxeram dados tão estimulantes, né? Então, nossa inflação subiu mais do que esperado, as nossas ações caíram, o dólar subiu e a Bolsa perdeu mais de 30 bilhões em investimentos estrangeiros em 2024. Então, as projeções iniciais para 2025 mostram esse aumento de inflação, menor crescimento do PIB, um dólar em um novo patamar aí de preço.
A gente já tem juros, né, Letícia? Projetada de 15%.
De 15%. Então,
qual
o que mais
produtiva consegue pagar um juro de 15%? Nem o Pablo Escobar, no auge do negócio dele lá na Colômbia, conseguia pagar 15% de taxa.
E deixa eu dizer uma coisa sobre juros, tá? Eu não gosto de juro alto, é óbvio que eu não gosto de juro alto, queria que meu país tivesse um juro bem baixinho, que é para a nossa economia crescer, a nossa renda per capita crescer e todos nós nos desenvolvermos. Agora, a gente costuma culpar muito o Banco Central pelos juros. Eu quero dizer uma coisa para vocês.
Não tem culpa disso.
Uma letra do Tesouro Nacional, que é um título importante de financiamento do setor público, ela é emitida a mercado. Então, o governo ele pega o papel e bota no mercado. Olha, eu quero pagar 1%. O mercado diz, não, 1%, eu não te dou meu dinheiro em troca do teu papel. E assim vai negociando, mercado. Está saindo a 15%, Marcelo, Letícia, Roberto e João. Então, o que está acontecendo? Se o governo está pagando 15% de juros para rodar sua dívida, as NTNs, notas do Tesouro Nacional, que é IPCA mais prêmio, está saindo IPCA mais 7, mais 8. Então, se o governo está pagando isso, quanto que o produtor rural vai pagar? Quanto que eu vou pagar, vocês vão pagar, o industriário vai pagar, o comerciante que precisa de dinheiro para giro vai pagar? Quanto que nós vamos... Se o governo, que é a coisa em tese mais segura, está pagando 15, nós vamos pagar muito mais. E por que ele está pagando 15? Porque o mercado desconfia que se ele chegar, continuar fazendo o que ele está fazendo, vai chegar uma hora que ele não vai pagar a conta. E é uma questão de risco e retorno. Então, quanto mais alto for o desequilíbrio fiscal que o Brasil gerará, mais altos serão os juros que nós vamos pagar. E isto deveria estar sendo discutido na mesa. Acontece que ajuste fiscal talvez dê menos voto do que desajuste fiscal. E como nós trabalhamos para eleições, seguimos aqui na nossa mediocridade de 10 mil dólares a nossa renda per capita.
Exatamente, a gente está com vários bancos tirando a recomendação, né, rebaixando a recomendação de compra de ativos brasileiros. E exatamente o problema maior deles é a questão fiscal e a incapacidade do governo honrar seus compromissos. Então, bem trazido. Inclusive, eu estava lendo que a gente deve fechar 2025 sem nenhuma operação de abertura de capital esse ano. Então, vence os desafios de 2024 e a gente já tem uma perspectiva aqui do que será 2025. O que fazer aí, Tejão, para mudar esse cenário aí?
mudar o cenário. Bom, pessoal.
É que você sempre traz uma lição de esperança, uma alternativa de um olhar diferente também.
É, eu acho que a gente precisa não fazer deste programa um muro de lamentações, né? Porque um ambiente pessimista ele pode ser estimulado. Assim como o ambiente otimista é coisa de tolo. Mas, como Ariano Suassuna, o paraibano, dizia, eu sou um realista esperançoso. Né? Então, aqui, eu diria a você, Letícia, estimulado por... O Roberto fala dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Que são quatro coisas terríveis, mas eu quero trazer aqui quatro cavaleiros maravilhosos, dinâmicos, espetaculares do Brasil, para aquilo que significa essa contribuição que você me pede, Letícia. Primeiro, Cirne Lima, que em 1970 começou o plano da Embrapa, acreditando que se nós dominássemos as terras de solo fraco, nos transformaríamos numa potência mundial. Segundo, Ney Bittencourt de Araújo, com quem eu trabalhei 15 anos, que dizia que o sonho dele era que a Agroceres, que ele presidia, se transformasse na maior empresa de genética do cinturão tropical do planeta. O terceiro, Alisson Paulinelli, que eu ouvi dele dizendo quem trouxe o mundo até agora foram os países e as economias, as agriculturas de clima temperado. Daqui para frente é a tropical. E nas palestras que eu vejo e conferências do Roberto Rodrigues, da mesma forma ele está lá mostrando a importância do cinturão tropical. Então, nós vamos estar levando na França, em fevereiro, três seminários, cujo objetivo desses seminários lá, em campus acadêmico, em Nantes, e um também no Salão da Agricultura. Estou conseguindo um levantamento mais preciso desse cinturão tropical do planeta. Então, nosso internauta, vou dar uma olhadinha aí no mapa mundo, entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, se você olhar ali, você vai ver que praticamente a faixa tropical do planeta representa cerca de metade das terras úteis do planeta Terra. Então, nós estamos situados nessa zona, né? No cinto, né? Na parte mais da barriguinha do planeta Terra, que significa praticamente 50% da terra útil planetária. E o Brasil, dentro deste ambiente tropical, ele significa mais de 50% de tudo que é produzido nessa faixa do planeta Terra. O Brasil contribui com praticamente 30% do PIB de tudo que está nessa mega faixa do planeta Terra. E nessa mega faixa do planeta Terra é onde nós temos exatamente a grande necessidade de perseguir os quatro cavaleiros do Apocalipse, que o Roberto também explica para nós, que depois é a crise alimentar, energética, ambiental, a crise da mudança climática, está exatamente nesse lugar que tem uma população gigantesca e é onde mais vai crescer a população do mundo. Então, o que nós vamos estar levando, doravante, é clima temperado. Vocês não vão resolver o problema do mundo se nós não olharmos para o cinturão tropical do planeta. E quem tem condição de coordenar, de convocar, de iniciar uma cooperação efetiva em toda essa área planetária é o Brasil. O Brasil desenvolveu nos últimos 50 anos esse talento, esse conhecimento. Então, vou levar esse tema em três seminários na França e eu espero que a gente faça uma convocação, Roberto, Antônio, Marcelo, Letícia, uma convocação para um grande encontro aqui no Brasil dos representantes das nações da faixa tropical do planeta Terra. Isso também, para mim, servirá muito para cairmos fora da polarização BRICS, Estados Unidos, cairmos fora da polarização Norte-Sul e olharmos que estamos numa faixa do mundo que é uma faixa difícil, complicada, complexa, e que, neste cenário, o Brasil é um show, é um exemplo. E aí eu concordo com as suas colocações todas dos amigos, de que nós temos que ter um foco no progresso, na prosperidade, e pararmos de participar aqui de temas que não nos interessam. Mas, dentro dessa contribuição, procurarei dar a minha, levando para 3 debates, lá na França, em fevereiro, esta visão estratégica do Tropical Belt. Tropical Belt é o caminho para o grande conceito hoje que é usado pelo pessoal da ONU, é One Planet, One Health. Tropical Belt é a solução do One Planet, One Health. Sem o cinturão tropical, esquece. Não haverá USA, não haverá ninguém lá do norte, e talvez uma grande recomendação para o nosso amigo Trump seria, além de dizer América forte de novo, talvez ele pudesse considerar o continente americano, tá certo? Porque o continente americano seria sagrado para uma estratégia efetiva, lúcida, do presidente dos Estados Unidos. Então, o que eu tenho é, eu amo o Brasil, estou chegando de um dia de campo em Bonito, no Mato Grosso do Sul, com 1.000 agricultores, e quando você pega um carro e você vai de Campo Grande até Bonito, lá você encontra 1.000 agricultores, uma sementeira fazendo sementes extraordinárias num mega galpão refrigerado. Quando você vê este país, meu Deus do céu, só dá para ser aqui um realista, emocionado e esperançoso acima de tudo. Então, Letícia, o Brasil é o melhor país do mundo para estar. E os jovens que a gente dá aula na França, quando eles vêm ao Brasil, a coisa mais difícil é colocar eles no avião e mandar embora de volta. Então, no Brasil, temos problemas, mas me apresente um canto deste planeta Terra que você não tenha gigantescos problemas. Meu país.
Você, João, muito legal essa observação sua de unir os países de clima tropical para falar da produção agrícola, para falar do desenvolvimento, da tecnologia. Isso, sem sombra de dúvida, cria uma sinergia muito grande, sem polarizações, como você mesmo disse, né? Eu acho fantástica a iniciativa e eu acredito que esse evento será um grande sucesso e eu acho muito importante criar esse tipo de união independente de polarização. Agora, em relação aos maus desempenhos dos índices econômicos que nós temos por falta de gestão, eles também precisam ser apontados aqui, porque nós não estamos falando aqui com viés político, ideológico, nós estamos falando aqui por amor ao nosso país, porque nós queremos que esse país dê certo. Eu fiquei 20 dias de férias esse ano nos Estados Unidos e eu fiquei pensando em muitos momentos. O Brasil tinha tudo para ser igual aqui ou melhor, né? Mas por causa de N coisas, ele não consegue esse desenvolvimento, né? Então, nós que somos esclarecidos, nós temos o dever, infelizmente, de apontar esses pontos para que o nosso público reflita, para que, se chegar em alguma autoridade, que eles possam refletir, porque a força que nós temos aqui é a palavra, é a comunicação, e é dessa forma que a gente consegue dar o nosso grau de contribuição. Roberto, a mídia divulgou hoje a safra 24-25 aqui de cana-de-açúcar. Você é um profundo conhecedor aí da cana-de-açúcar e nós tivemos uma quebra de produção de 10,8%, ficando com uma média de 78 toneladas por hectare. E isso foi principalmente pela seca, né, pelas queimadas que tiveram nos canaviais e tal. Como é que você vê esses números e como é que você vê as perspectivas futuras para o setor?
Colocando para mim aqui, mas eu me permita primeiro falar com o Tejão. dizer ao Tejão que ele, nosso grande embaixador, vai levar essa mensagem à França, à Europa e a outros países do mundo que ele alcança nos seminários lá na França. E, então, temos confiança no trabalho dele. Queria, então, Tejão, só ressaltar um quarto Cavaleiro do Apocalipse, que é o tema da desigualdade social. Tem que ser resolvido, como falou aqui o Antônio, como todo mundo está falando, você mesmo falou, tem que ser resolvido com emprego, com trabalho, com renda, com coisa permanente, não com favores sociais que têm um desvio de valor relevante. Acho que esse tema da desigualdade social é muito sério e tem que ser tratado com a mesma grandeza que a questão alimentar, energética, etc. E aí, Marcelo, para responder a tua pergunta, eu quero tratar aqui de um tema que é relevante para nós. Na semana passada, segunda-feira, o biodiesel fez 20 anos. Tem um rádio ligado aí.
Nós estamos com uma interferência aí.
Tem um rádio ligado.
Passou.
Então, o biodiesel fez 20 anos. É um negócio tão espetacular, biodiesel. A gente precisa fazer um comentário sobre isso aí. O biodiesel, nesses 20 anos, já produziu quase 80 bilhões de litros de biodiesel. Isso permitiu reduzir as emissões na atmosfera de 240 milhões de toneladas de CO2 e uma economia de 34 bilhões de dólares de importação de óleo diesel fóssil. É um projeto espetacular, gera um emprego para todo mundo, é uma coisa notável para o país. Mas, para o agronegócio, tem uma expressão que a gente deixa meio de lado. Imagine você, Marcelo, João, Antônio e Letícia, imagine vocês o seguinte dado. Matérias-primas para o biodiesel são muitas. O principal é o óleo de soja. Mas tem óleo de palma, tem ser bovino, gordurozinho, mas tem outras matérias-primas. Mas o óleo de soja é quase 70% da matéria-prima. No ano passado, olha que número, gente. No ano passado, 22% da produção de soja produziu óleo de soja, que foi matéria-prima para fazer biodiesel. 22%. Nós produzimos, no ano passado, plantamos 45 milhões de hectares com soja. Em 2%, é mais de 9 milhões de hectares que não seriam plantados se houvesse biodiesel. Então, o biodiesel gerou uma área nova de 9 milhões de hectares de soja com esse projeto espetacular. Isso é agricultura. É uma coisa para o álcool. Para o álcool é a mesma coisa. Para o álcool, hoje, nós temos aí 10 milhões de hectares de cana no Brasil, 4 milhões e meio são para fazer álcool. Se não fosse o pro álcool, não tínhamos metade da área plantada com cana. Então, o que eu quero chamar a atenção, na tua pergunta, Marcelo, é que esses setores da agroenergia, o setor da agroenergia, o biocombustível, é espetacular para a agricultura, que abre uma frente de trabalho que não existiria sem a energia, porque reduz as emissões de gases de efeito estufa, gerando milhares de empregos em todo o país e criando uma condição de meio ambiente e de saúde pública muito melhor para todo mundo. Portanto, é um programa perfeito para todo mundo. E aí, vale a pena, ainda na tua pergunta, mas eu vou voltar nela, se você me der um tempinho aqui. Ainda na tua pergunta, o Proálcool, criado faz 50 anos, foi criado em 75. Então, o biodiesel faz 20 anos, o Proálcool faz 50 anos, no ano da COP. Quer dizer, nada como mostrar o biocombustível como um projeto espetacular para a COP, ainda mais que o biocombustível do futuro conseguimos no final do ano passado. Mas tudo isso aí, eu quero me apoiar muito na fala do Antônio aqui, é uma relação entre o Estado, entre o governo e o privado. Se não houvesse essa relação, o conjunto do futuro é exatamente isso. A relação entre o governo e o Estado privado que deu certo, com a atuação espetacular do nosso grande Arnaldo Jardim. Então, é preciso que haja uma relação articulada entre o público e o privado para que o país seja beneficiado. Não o setor A, o setor B. O país seja beneficiado. Todo mundo foi beneficiado com os biocombustíveis. Agora, o álcool de milho já tem mais de 10%, de 18% de milho. 18% de milho vai produzir álcool de milho, fora o DDG para a ação animal. Assim como farelo de soja vai para a ação animal também. É uma cadeia produtiva, uma agricultura circular espetacular, a agroenergia. E funcionou só quando houve um acordo entre o público. O Proálcool quase acabou quando, em alguns momentos, o governo se desinteressou pelo assunto por razões ideológicas. No governo Dilma Rousseff, por exemplo, quis segurar a inflação segurando o preço da gasolina. Então, a gasolina comprar a Petrobras comprava gasolina lá fora por preço 100, vendia aqui dentro por um preço 80. Foi descapitalizando a Petrobras e sacrificando o pessoal da agroenergia, do etanol, do biodiesel. Então, é preciso ter uma visão de Estado, não de partido político, que o Antônio falou muito bem. Não é questão ideológica, pequena, e você falou, Marcelo, é gestão pública. Gestão pública. E aí, volta a tua pergunta. De fato, secas terríveis. E essa questão política também, que afetou a renda do setor canavieiro nos últimos anos, dramaticamente, fez com que não houvesse pesquisa, Marcelo. Se não tem renda, o setor não tem renda, ninguém investe em pesquisa. Então, a produtividade agrícola de cana ficou parada, enquanto soja, milho, algodão, tudo cresceu espetacularmente. A cana ficou parada porque não havia renda. Não havia renda, não havia estímulo à produção. Agora, com um ou dois anos bons teremos pela frente aí, em função do preço mínimo do açúcar e também de questão de clima que outros países sofreram, como a Índia particularmente, nós estamos voltando a investir em pesquisa. E a produtividade agrícola vai voltar a crescer. Se não houver renda no setor privado, a indústria e a pesquisa não se desenvolvem. Então tem que ser um casamento entre o público privado que a bioenergia permitiu.
Perfeito, Roberto. Explanação claríssima. Alguém quer comentar esse assunto da cana ou podemos passar para o próximo? Bom, Antônio, nós tivemos aí no Sul, em algumas regiões, uma seca severa, inclusive regiões onde a soja mais precoce não cresceu e também a seca aí andou quebrando 50% da produtividade em algumas regiões específicas, né? Eu sei que Tupaciretã é uma delas. E no Mato Grosso e aqui no Brasil Central também, nós tivemos, ao contrário, muita chuva e a soja plantada primeiro também não cresceu tão bem e vai ter quebra de produtividade por não crescimento. Eu estava olhando agora, algumas consultorias estão dizendo também que no ano passado já estaríamos com cerca de 6% da área colhida e estamos agora só com 1,6%, 1,7% da área colhida, né? Isso já implica atraso na colheita e significa, consequentemente, atraso no plantio da segunda safra de milho, que começa potencialmente ser quebrada por sair da época ideal, né? Como é que você está vendo esse contexto da soja e do milho aí para a segunda safra?
Marcelo, em que pese a gente tenha plantado a soja dentro da janela e depois a gente recuperou a velocidade de plantio, os percentuais de plantio, nós tivemos atraso no início do plantio da soja da safra 25. Então é natural que a gente tenha também atraso na colheita. Agora, inegavelmente, assim, ó, tá duro, viu? Tá muito complicado, não há coração que aguente essa situação que nós estamos vivendo, porque, de novo, nós estamos tendo estiagem aqui no estado do Rio Grande do Sul, já temos regiões com perdas bem significativas, não só Tupaciretã, mas Júlio de Castilhos, que fica do lado, inclusive, já decretou emergência, ali na região das Missões nós temos vários municípios com problemas também, choveu essa semana no estado, mas tem lugar que choveu no vizinho, no outro não choveu na propriedade, porque são chuvas esparsas, municípios que tiveram um bom volume de chuvas, do lado não choveu uma gota, então ainda não está claro o tamanho do problema, porque pode piorar, infelizmente pode piorar, então as perdas não estão dadas. Agora, tem sido, sim, bastante difícil. E também, Marcelo, a Conab divulgou um relatório, o quarto relatório, mantendo uma produção recorde para 2024, de 322 milhões, quando o recorde é de 2023, com 320 milhões de toneladas. Eu quero deixar bem claro para cada um de vocês, para toda a nossa audiência, que eu estou torcendo com todas as minhas forças por uma safra recorde. Eu acho que o Brasil precisa, eu acho que o Brasil merece, o produtor precisa e merece colher bem este ano. Agora, a diferença da safra recorde para esta, de acordo com essas projeções, é 1,4 milhão de toneladas, o que não é nada. Isso não é absolutamente nada. Isso aí, um probleminha aqui, outro acolá, já foi embora 1.400.000. E é importante que a gente tenha também um noticiário razoavelmente positivo, que tem gente que não quer mais botar seu dinheiro no agro de tanta notícia ruim que sai sobre o agro. Então a gente também precisa ter uma certa moderação para que as notícias venham na medida do correto, né? Nem exagerada para um lado, nem negue o problema, mas também não supervalorize o que tem, porque assim como tem lugar que está tendo problema, tem lugar que não está tendo problema. Agora, é fato que ter uma safra recorde está cada vez mais difícil. Eu diria que hoje vai ser muito difícil a gente ter uma safra recorde, e tem regiões que vão ter muitos problemas, não só no Rio Grande do Sul, porque as previsões climáticas para o oeste de Santa Catarina, para o oeste do Paraná, não são boas para fevereiro. Para esse restante de janeiro, o sul de Tocantins e norte de Goiás, ali tem um miolo, ali bem na fronteira dos dois estados, que também tem uma previsão climática que não é boa para o mês de janeiro. Então, infelizmente, a gente deve ter ainda mais perdas para observar daqui até o período da colheita.
A notícia boa, Antônio, é que hoje está previsto chuvas aí para o sul, nessas regiões que estão sofrendo, né? Então, vamos torcer para que elas aconteçam, para que possa amenizar aí essas potenciais quebras. Letícia, você estava falando das previsões da Conab e do IBGE que agora estão mais próximas, né? O que você queria comentar sobre isso?
Letícia, Marcelo, oi. Letícia,
o IBGE está dando uma pauleira lá da direção, hein?
Então, temos essas polêmicas ali, né, na direção, eles falando que eles não estão querendo voltar ao trabalho que estava remoto, né? Mas o que eles estão falando é que é briga interna mesmo em relação às pesquisas que estão sendo feitas lá. Nós tivemos pouca diferença, né, Marcelo? Você até que estava com os dados aí, entre os dados da Conab e do IBGE. E geralmente a gente tem uma diferença muito grande. Sempre debatemos aqui, até porque duas entidades fazem o mesmo trabalho aqui. Então, o IBGE estima a safra de 322,6 milhões de toneladas para 2025, com uma alta de 10,2%. E a Conab prevê 322,3 milhões de toneladas. E não é só, parece...
É 300 mil toneladas de diferença. Né? Muito pouca, é bem interessante isso, pela primeira vez as previsões estão próximas. Né? Porque geralmente era 10, 20 milhões de toneladas de diferença que confundia muito todo o mercado.
Nós estamos falando, o professor Roberto aí trouxe essa parte do IBGE, na Conab também, a própria Farsul tem mostrado seu descontentamento em relação à safra de arroz, né, sugerindo aí num comunicado conjunto que a Conab pode estar comprometida, inflando esses números da safra de arroz para provocar uma queda nos preços. Acho que o Antônio saberia falar disso melhor. Mas, Marcelo...
Estão politizando tudo, né, Letícia?
Tudo.
Politizado. Então, eu acho assim, puxa vida, deixa os técnicos lá fazer as pesquisas, soltar os números, gente. Que isso, não é necessário politizar, até dado.
E nós temos... esses centros de pesquisa deveriam ter todo o respeito, né? Diga a Embrapa, que você trouxe os dados na semana passada, do prejuízo que eles estão tendo, redução de 80% no investimento. Então, a gente tem que olhar de forma diferencial para a pesquisa. Mas eu queria só trazer um assunto lá de trás, que o Tejão trouxe, o cinturão tropical, e o professor Roberto falou sobre a desigualdade social, né? Então, esses dias teve uma discussão importante sobre isso. A África também está, em grande parte, nesse cinturão. E quais seriam as oportunidades que a gente teria lá? É mais barato plantar? É mais caro? Como é que funciona? E essa discussão andou para... Né, lá na África temos o Cerrado, mas não temos o Gaúcho. Então, voltou para pessoas. E eu acho importante, nessa desigualdade social, a gente está falando o quê? De pessoas, de desenvolvimento. Então, só acho que a educação pode fazer essa transformação. Né? E as pessoas são muito importantes nesse processo. Teve uma pesquisa da Robert Half, que é de recrutamento, né, uma análise de mercado do agronegócio brasileiro, E eles falaram que trouxeram que o mercado de trabalho no agronegócio para 2025 é extremamente positivo, com muitas oportunidades. Então, profissionais que estão dispostos a se desenvolver tecnicamente, se realocar também em lugares diferentes, a demanda no interior do país, no Mato Grosso, oeste da Bahia e região norte, são os lugares que têm a maior demanda. Mas nós temos aqui, Marcelo, gerente de salários muito altos, né? Então, bastante altos dentro do agronegócio. Eu acho que três pontos aqui nessas profissões mais bem pagas, né? Com a escassez de mão de obra e desses técnicos com a vontade de se desenvolver, de mudar de lugar, existe uma disputa entre as empresas por esses profissionais qualificados, que está levando essa pressão salarial, um roubo de talentos aí entre as empresas. Então, o mercado está bastante aquecido. Um gerente de crédito está com um salário médio de R$45 mil para profissionais mais experientes. Um gerente de barter, vendas e qualidade, segundo a consultoria, salários entre 28 e 33 mil mensais. Representante técnico de vendas, salário médio de 14 mil. E cientista de dados, 12 mil. Então, olha como o profissional também, as oportunidades dentro do agronegócio, tem se destacado. Mas a gente tem que se atentar que a exigência da qualificação, especialização, domínio técnico, intelectual da função, experiência e essa adaptação, né, de mudar de estado, passar para outra empresa, conhecer esse Brasil, ela é necessária. Então, a gente precisa investir em gente, né, porque senão a gente teria... a gente pode perder essa vantagem competitiva que a gente tem aqui frente a outros países que também compõem esse cinturão e que o Tejão queria trazer aqui, né, como os representantes das nações tropicais. Mas a gente tem uma vantagem que a gente tem gente, tem pesquisa, não podemos perder esse investimento em pesquisa e esse investimento em pessoas.
Ô, Letícia, se me permite, Marcelo, tem um pensamento que eu acho que agrega muito ao seu, porque muita gente acha que quando a gente está exportando a soja, aquele grãozinho, ele não tem valor agregado, é uma coisa primária, é uma coisa simples, uma coisa que não tem nenhuma sofisticação, e logo nos atrasa, nos gera subdesenvolvimento, coisa do tipo. Embora essa não seja uma visão mais majoritária, ela ainda existe, e ela precisa ser combatida. E esses números que tu trouxeste agora, eles combatem exatamente esse ponto. Poxa vida, olha o nível de salários que o agro está proporcionando aos brasileiros. E estes cargos que tu mencionaste agora há pouco não são para a fazenda, são para as pessoas trabalhar na cidade. Ou seja, o agro gera emprego no campo, gera na cidade bons empregos, mas que, por outro lado, exige qualificação, evolução constante do nosso capital humano. Então, por isso que aquela coisa, não tem eles da cidade, nós do campo, só temos nós do agronegócio, que precisamos de pessoas cada vez melhor qualificadas para produzir esses produtos maravilhosos, que têm alto valor agregado, sim, tanto que permitem um pagamento de níveis salariais tão pomposos como esses trazidos pela pesquisa.
E a estatística publicada essa semana mostrou que o agro representa 26% de todos os empregos gerados no país. Então, aí a gente vê, além dos salários em ascensão, né, que chama-se distribuição de renda, que é o que a gente precisa melhorar, a distribuição de renda, ainda esse alto índice de significância de 26% de todos os trabalhadores empregados trabalham no agro.
Marcelo, deixa eu retomar um pouco o tema do Tejon aqui, que o Tejon sempre me emociona com a forma como ele trata esses temas centrais para o Brasil frente ao mundo, né? O Tejon citou, como sempre, o grande Ney Bittencourt, que nos faz uma foto danada, que tinha visão de cadeia produtiva. Sim. Tanto que criamos a BAG em 93 com esse contexto da cadeia produtiva. Mas eu quero, de novo, votar o biocombustível, a agroenergia, por causa dessa visão. O Proálco quase faleceu porque houve desinteresse da indústria automobilística. A indústria automobilística era casada com a indústria do petróleo. Os dois, o rei e a rainha do mundo econômico era o petróleo e a automobilística. Só quando a automobilística decidiu agregar-se à questão da energia e gerou o carro flex, é que a coisa desenvolveu para valer e chegou hoje. Então, e aí, de novo, é o que a Letícia falou, e o doutor falou também agora. Por que que a automobilística, de repente, casou com a agroenergia? Educação. Educação que transcende o interesse mercantilista, imediatista, do bolso de cada um. É preciso olhar o conjunto das coisas. E aí, nesse tema, de novo, é que falta governo. Educação, olhar para o todo, para o conjunto, para a gente ter políticas e ações que atendam ao país inteiro, gerando alimento, energia, combatendo a mudança climática, gerando emprego, riqueza e renda. Esse é o tema fantástico que animou o Brasil tropical de hoje, que o Tejão tanto fala.
Com certeza, Roberto, e eu vou dar mais um dado aqui que está muito em linha com o que você está falando. Por exemplo, o Donald Trump nomeou 3-4 grandes empresários bem-sucedidos, entre eles o Elon Musk, né, para entrar no governo, enxugar a máquina, promover alta produtividade com visão de gestão e eficiência privada, trazendo para dentro do governo essa mentalidade. Então, quando você cria altos índices de eficiência, sobra dinheiro para o governo investir bem mais em educação, na Embrapa, na produtividade, na saúde, tudo, né? Então,
o Milei está nessa, né, Marcelo? Hein? O Milei está tentando nessa também, aí embaixo.
Entendeu? Então, essa visão de altos índices de eficiência, de produtividade, é que nós temos que contaminar isso para as prefeituras, para os estados e para a União, para a gente chegar nesse nível de excelência. Bom, gente, estamos caminhando aqui já para o final do programa. Vamos fazer a nossa querida rodada final aqui. Começamos com você hoje, Roberto.
Então, eu vou simplesmente ratificar aqui os meus votos para o grande sucesso do Tejão lá fora. O sucesso do Tejão é o sucesso do Brasil. Então, eu torço para que ele, mais uma vez, com esse grande embaixador que é do agro brasileiro, convença europeus e asiáticos, vão fazer os cursos lá da França, da vantagem do cinturão tropical do planeta. Tejão, sucesso para você lá, como sempre.
Obrigado, Roberto.
Beleza, Tejão. Aproveita que você está com a palavra aí, Tejão. Engata aí já a sua mensagem final aí. E depois traz para nós todas as informações e dados desses eventos, porque eu acho que cabe a nós aqui apoiar você genuinamente, 100%, para que esse evento de congregar a agricultura tropical é muito legal.
Pois amigos, é o que eu acho que podemos colocar um foco em que o Brasil vai ao mundo levando junto essas dezenas de países, bilhões de seres humanos e, obviamente, ali em planos de cooperação. Temos alguns, Roberto bem conhece isso, temos alguns planos já estabelecidos da Embrapa, a Esalq, que tem um trabalho extraordinário, por exemplo, já com gente da China. Então, eu entendo que se nós tivermos uma visão planetária dessa faixa, que é uma faixa onde está a pobreza, a miséria, nós conseguiremos nos afastar das polarizações e dessas encrencas, porque eu não creio nada, aqui entre nós, tomara que eu esteja errado, eu não creio nada e nas intenções que possam ser positivas de pessoas extremistas que hoje estão aí em economias gigantescas, né? E como o Roberto sempre salienta, numa carência brutal de líderes. Então, não é minha essa ideia eu coletei de pessoas com quem eu convivo, do próprio Roberto, e a minha pretensão é, pessoal, se nós não olharmos o Tropical Belt, não existirá One Planet, One Health. E não adianta ficar reclamando contra os imigrantes legais e ilegais que invadem. Nós temos que desenvolver esses lugares e também meu caro Roberto, você como líder cooperativista sabe que um desafio brutal que nós teríamos que desenvolver no cinturão tropical seria o cooperativismo. Sem o cooperativismo, como também a Letícia bem coloca, a gente não consegue desenvolver. Então, cooperativas são escolas efetivas. E um adendo só hoje, a Embrapa abriu para todas as empresas que desejem participar da COP30 e ainda não têm seus esquemas definidos, ela abriu o campo da Embrapa Amazônia Oriental para ter parceiros empresariais para estarem junto com a Embrapa. Então, empresários, amigas, amigos que tiverem interesse, entra no site da Embrapa e verifica como que você pode estar junto lá na COP30. Sucesso!
Tejão, só um minutinho, Marcelão. Tejão, olha, um tema que está na moda, se fala muito da Europa, hoje está da agricultura regenerativa. Eu tive uma reunião sexta-feira passada com um suíço que foi diretor da Nestlé por muitos anos, muito casado com a brasileira, e ficou um dia no Brasil olhando a agricultura brasileira. Ele falou: Roberto, a agricultura brasileira é regenerativa por definição. Integração lavoura pecuária floresta é a agricultura regenerativa. Rotação cana e soja, o tema biodiesel com farelo de soja, o etanol com DDG de milho, isso é agricultura regenerativa na veia, né? Por todos os programas ABC. Então, só lembrar você que se esse tempo for provocado, o Brasil também é campeão na agricultura regenerativa.
Legal. Desculpa, Marcelo. Antônio, sua mensagem final aí, amigo.
Bom, eu quero, minha mensagem final, eu quero trazer aqui um ponto que conecta bastante, não só com o que disse o Tejão, mas também o que seguidamente nos traz aqui o ministro Roberto, que é sobre os cavaleiros do apocalipse, que ele tão bem lembra, que são aqueles com os quais nós devemos combatê-los, e um deles é a segurança alimentar. E um estudo que saiu na Suécia, ele, vou traduzir aqui livremente da minha cabeça, A Economia, o Fantasma em Seu Gene e a Fuga da Mortalidade Prematura. O que mostra esse estudo? Eles analisaram que quebras de safra, ao longo, e pegaram mais de 100 anos de pesquisa, quebras de safra com frequência, capazes de gerar escassez de alimentos e diminuição da alimentação da geração das pessoas até a puberdade, elas terminam tendo não só uma menor expectativa de vida, como seus netos também têm. Ou porque eles descobriram, a ciência descobriu, que uma má nutrição no período até a puberdade e ocasionado por falta de oferta de comida, gera alteração genética nos seres humanos. Então, quando nós estamos falando de produzir para o mundo, quando nós estamos falando de ofertar para o mundo, e que o Brasil tem um papel determinante, fundamental nesse processo, nós não estamos falando só de dinheiro, nós não estamos falando só de comércio, nós não estamos falando só de posicionamento político geoglobal, geoeconômico, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de perpetuação da pobreza, da inanição, nós estamos falando de anos de vida menos que netos, mesmo bem alimentados, podem ter a menos do que teriam por conta da má nutrição dos seus, inclusive seus avós. Então vejam que coisa poderosa que é a alimentação, vejam que papel relevante nós temos no mundo. Se o mundo, a gente é tão generoso e com certeza temos que ser, fazemos reverência a todo desenvolvimento científico, por fármacos, por coisas que aumentam a nossa longevidade, e fazemos essa reverência com vigor e tá certo. Agora, nós, com a nossa produção de alimentos, nós também estamos entregando mais anos de vida para as pessoas mundo afora, então isso é um papel muito bacana que a gente precisa ressaltar do nosso país.
Muito legal, Antônio. Obrigado aí. Letícia.
Perfeita análise aí, Antônio. Marcelo, eu queria trazer um tema que foi debatido essa semana também, que foi a onda de saída de importantes bancos americanos das agendas, das alianças climáticas, né? Então, a BlackRock, ela anunciou que vai deixar a iniciativa climática, ou a meta de atingir as emissões líquidas de zero gases de efeito estufa até 2050. E também tivemos outros bancos, como JP Morgan, Goldman Sachs, o Citibank, o Bank of America e Morgan Stanley. E esse ano nós vamos discutir bastante sobre esse tema.
Todos americanos.
Então, com certeza, isso tem a ver com certeza não, né? Mas assim, provavelmente isso tem a ver com a agenda Trump, que a gente já conversou no início, que trouxe uma menor importância para a agenda verde. Mas também nós estamos vendo a Europa com custos mais altos, uma queda de produção industrial geral, que tem afetado, né, também o bolso ali dos consumidores, que tem lutado contra isso. E a gente vai ter um ano de COP, então acho que isso vai ser bastante discutido aqui, e a gente deve ver essa onda também de outras empresas. Acho que dentro da sigla ESG, eu sou vigilante aqui bastante da social, viu, Marcelo, que a gente tem que ajudar a formar a gente. Mas acho que a gente tem que estar de olho também aí como vai ser essa COP, que nós vamos apresentar, se a gente vai, se isso é positivo ou negativo para o Brasil, acho que fica para um tema da nosso próximo encontro, segunda-feira. Boa semana a todos e ótimo revê-los aqui.
Obrigado, Letícia. Queria agradecer ao público que esteve aqui conosco, todo o programa, quem gostou, compartilhe o programa com seus amigos, seus familiares, seus clientes, seus parceiros. Bote um like aqui nas nossas plataformas. Ajude o programa a se tornar cada vez mais conhecido para que ele possa cumprir esse objetivo maior, que é unir o público rural ao público urbano. Eu tenho dois recadinhos rápidos aqui para fechar. O primeiro, a mídia soltou hoje também um relatório dizendo que a safra de café 2025 foi reduzida para cerca de 66 milhões de sacas. O café tem obtido preços muito altos, tem crescido os preços, e à medida que vão saindo esses dados, a tendência, às vezes, até de mais preço, né? Agora, está acontecendo um fenômeno muito triste, porque o cafeicultor sofre com seca, sofre com chuva de pedra, sofre com praga, e agora que ele tem condição de ter um preço melhor e, consequentemente, ter uma rentabilidade maior, tem ocorrido roubos nas fazendas. Estão existindo gangues que vão, colhem o café durante a noite. No outro dia, o agricultor acorda e não tem mais café. Então, está sendo necessário investir fortemente em segurança, porque está existindo roubos frequentes nas fazendas de café. Então, é muito triste isso. Às vezes o Tejão fica bravo com a gente aqui, porque a gente coloca coisas que são negativas, mas é a realidade, nós precisamos mostrar isso. Isso não tem condição, isso é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Mas infelizmente acontece no nosso país. O Antônio falou em longevidade, falou da importância da alimentação e tal. Eu queria acrescentar só uma informação no que o Antônio disse. Saíram estudos nesse final de semana sobre aumento de longevidade através da alimentação, que o Antônio já abordou, e através também da importância dos exercícios físicos, né? Quem faz uma caminhada de pelo menos 150 minutos por semana, isso não é nada, gente. Você consegue melhorar 5,3 anos a mais na sua vida. E se você fizer mais de 300 minutos por semana de caminhadas e exercícios, você consegue aumentar 11 anos na vida. E 11 anos de qualidade, não é 11 anos você deitado na cama, não. 11 anos de vida plena. Então, vamos nos alimentar bem, mas vamos deixar de ser sedentários, vamos fazer os exercícios para a gente ter vida saudável e sermos felizes. e ajudarmos esse país a crescer, avançar e evoluir. Obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa semana.